Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultura Revista, o panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Mariane Antunes. A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultura Revista, o panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Mariane Antunes.
Olá, ouvintes da Rádio Cultura M 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas, também pelas redes sociais do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Hoje é um formato diferente, nesse formato home office a gente vai testando aí as tecnologias, mas o nosso intuito sempre é trazer para você que acompanha a nossa transmissão as notícias do dia, os principais acontecimentos da semana, e quanto mais convidados a gente conseguir reunir nesses momentos de conversa, melhor. Na nossa tentativa de hoje, Miriam Gonçalves, advogada, diretora do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, está lá na sua casa, mas participa com a gente por meio dessa live, e o nosso convidado, Martel Alexandre Del Colli, policial aposentado e coordenador do Movimento Policiais Antifascismo no Paraná. Tem bastante coisa para a gente falar hoje, mas vamos começar com a Miriam Gonçalves. Bom dia, como é que estão as coisas por aí?
Bom dia, Mariana. Bom dia, Martel. É muito bom, nós estamos testando esse novo formato, né, Mariana? A gente pega aí um pouquinho de paciência para os nossos seguidores, os nossos ouvintes, mas é uma forma de, nessa pandemia, a gente trazer convidados e conseguir daí mais uma... mais informações, de qualquer forma, uma participação mais ativa. Eu estou bem, eu espero que todos estejam bem, estou aqui fazendo o meu distanciamento social, não é fácil, mas estou aqui. E hoje nós temos realmente uma pauta super movimentada, né? Antes de mais nada, eu queria mandar aí um abraço para o Jonas, que está sempre aí nos acompanhando, a Camila, que é a nossa produtora, a Kelly, que está sempre nos ouvindo também. Mas eu queria, Mariane, Martel, começar com uma fuga que nós tivemos essa semana. Nós tivemos uma apreensão, que é o Queiroz, agora é cadê a mulher do Queiroz, mas o mais interessante e espetacular, na verdade, foi a fuga do Weintraub, né? Para quem está nos ouvindo, eu quero chamar uma atenção. Eu quero falar, na verdade, alguns nomes aqui, tá? Queiroz. Todo mundo sabe do Queiroz. Todo mundo ficava... acho que, sei lá, a gente está mais de um ano perguntando cadê o Queiroz. Aí entrou essa semana aí que passou o Assef. Tem uma amiga que fala que parece Youssef, mas não é. É o Assef. O Frederic Wassef. Quem é o Frederic Wassef? Também todo mundo deve lembrar. O Frederic Wassef, o famoso anjo, é o advogado que é advogado, ou era pelo menos, da família Bolsonaro, e que era dono da casa onde estava escondido o Queiroz. Então vamos lá. O Queiroz estava escondido na casa do advogado Wassef. E aonde que o Weintraub e sua fuga espetacular entra nisso? Bom, o Weintraub era, até alguns dias, o ministro da Educação. Saiu do governo Bolsonaro, e aí eu digo numa fuga, de uma maneira muito interessante. Embora ele tenha anunciado, todo mundo já sabia que ele não era ministro, não houve uma publicação oficial, no diário oficial. Portanto, ele pôde viajar para os Estados Unidos, ainda com um passaporte de governo, portanto, ele não precisava fazer ali a quarentena nos Estados Unidos, e foi rapidamente para lá. Inclusive, em uma entrevista lá por redes sociais, ele agradece quem ajudou a ele a sair rapidamente do país. Mas aonde é que o Queiroz, o advogado Anjo Vassev e o Weintraub se unem? Uma mulher. Não, não, eles não compartilharam casamentos, não. A mulher é a seguinte, é a Maria Cristina. Maria Cristina é uma senhora muito esperta, muito inteligente, que há muitos anos tem negócios. Negócio com Brasília, negócio com Rio de Janeiro e tudo mais. Mas ela era, até agora, pelo menos até pouco tempo, a mulher do Anjo, a esposa do Anjo, e que fez negócios em torno de 41 milhões de reais com o governo federal e pelo menos 12 milhões no Ministério do Weintraub, ministro da Educação. Então, veja, eu só vou, peço atenção, porque é muito dado, vamos relacionar. O Queiroz estava escondido na casa do advogado, o Vassev, que era marido ou ex-marido da Cristina, que tinha negócios com o Weintraub. Pegam o Queiroz, encontram o Queiroz e o Weintraub vaza para os Estados Unidos. Pode ser coincidência. Pode ser, lógico que pode. Agora, tem rabo de gato, tem quatro patas, gosta de leite, parece com gato, é difícil que não seja gato, né? Desculpa, falei muito, Mariana.
Não, a questão é exatamente essa, é a gente observar por todos esses aspectos e tentar entender. A piada da internet da semana era o verás que o filho teu não foge à luta, mas é exatamente essa, né? Uma fuga, exatamente. E principalmente por questão da indicação para o Banco Mundial, quando os outros países que fazem parte lá dessa comissão, desse conselho do banco, também já estão vendo essa indicação, o que, que ela significa, esse cargo ou a não aceitação, né, dessa indicação para esse cargo. Mas enfim, e também a questão do passaporte, né, passaporte de ministro, e agora a situação dele nos Estados Unidos, como é que fica, como é que está?
Então, tudo isso eu acho que ficou muito confuso, muito feio, né? Muito feio, quer dizer, é uma fuga protegida aí pelo governo Bolsonaro, na medida que não publica a saída dele, quer dizer, é uma coisa tão absurda, tão descarada, né? Que mesmo para um governo amigo dele, que é o caso do Trump, ele faz uma atrapalhada dessa, me perdoando aí. Mas, enfim, ele vai para os Estados Unidos e, imediatamente, quando ele chega lá, é publicada aqui no Diário Oficial que ele já não é mais ministro. Então, fica óbvio que foi um truque, né? Um truque para ele poder entrar nos Estados Unidos e não fazer quarentena e tal, e até estar com visto de trabalho. Agora, essa indicação dele para o Banco Mundial depende muito da aprovação dos demais países. E aí, como a gente tem também feito muita piada, né? Eles vão ver como se faz para falir um banco, eles vão ver o que é ter um analfabeto, né? Apesar que, quem sabe, em outro idioma, eles não consigam nem perceber. Mas, enfim, que o Weintraub, sim, foi acho que do Bolsonaro, aí ele integra um conjunto aí dos piores, das coisas mais abjetas que já passaram pelo governo, né? Então, nós tivemos já ministro, um que não falava português. Ele disse que também é analfabeto, né? E por que eu digo analfabeto? Todo mundo sabe disso, dos erros absurdos que ele cometeu, e não foi falando apenas, né? Escrevendo. Então, um cara completamente desprovido de qualificações para ser ministro. E quando sai, né, Mariane, ainda baixa lá, aliás, ele não baixou uma portaria, ele revogou uma portaria que dava uma espécie de cotas. Ela não era nem como as cotas das universidades, mas ela tratava de uma forma assim muito ampla do que seria uma cota de garantia para as pessoas, enfim, para algumas pessoas, desde indígenas, quilombolas, enfim, terem acesso a mestrado, a pós-graduação, na verdade.
Pós-graduação.
Isso, né? Ele entra por aí e, quer dizer, ele sai, ele entra fazendo bobagem e sai fazendo bobagem do governo, né?
E as suas impressões com relação a um novo nome provável indicado ao ministro, ao Ministério da Educação? Já tem alguma ideia, algum parecer sobre isso?
Olha, Mariana, você tem que esperar, mas eu vou te dizer uma coisa, né? É triste ver. Né? Você vê as coisas que escreveu, as coisas que estão ditas, fala mal da política, diz que, quando começam a dizer que os governos anteriores, do PT, enfim, da Dilma, do Lula, eram comunistas, aí você já sabe por onde passa a ignorância das pessoas, né? Vamos deixar claro, a gente nunca teve nem perto de ter um governo comunista no país, né? Nem socialista, quanto mais comunista. E aí começa a falar mal da educação, de gênero, de não, boa coisa não vai ser. Vamos ver lá. Nós vamos estar atentos aí às pérolas do próximo ministro. Mariane, você sempre traz... Desculpa.
Pode ir? Pois não.
Não, é que você sempre nos traz, nesse momento triste, enfim, mas você sempre nos traz os números, né, da Covid.
Vamos lá. Brasil tem 1.113.606 casos de Covid, indica o consórcio de veículos de imprensa no boletim de hoje, às 8 horas da manhã. Segundo os números das secretarias estaduais, o país soma 51.406 mortes por Covid-19 no Brasil até este momento. Em Curitiba, 114 óbitos, 423 casos sendo investigados nesse momento, com 3.032 casos confirmados. No Paraná, 15.120 casos, 124 casos com 469 mortes. Ou seja, mais de 1 milhão de casos no Brasil, mais de 51 mortes. E aqui a gente tem que fazer um destaque para Curitiba, especialmente, que no começo da pandemia teve aí um excelente trabalho, né? Conseguiu manter os seus números estáveis, a população aderiu ao isolamento social lá no começo do mês, final do mês de março, começo do mês de abril. E a partir do momento que se flexibilizou o comércio, em Curitiba, esses números explodiram. A gente tem hoje uma taxa de ocupação dos leitos de UTI beirando 90%, sendo que os leitos de UTI da Santa Casa e do Trabalhador já estão em 100% de ocupação.
Eu queria chamar a atenção aí, Mariane, para duas coisas. A primeira é o seguinte: é muito triste isso que está acontecendo em Curitiba e no Paraná. Eu vim para Antonina, eu estou em Antonina hoje, onde eu tenho uma casa, e eu passei por duas barreiras vindo para cá, muito interessante. Você passa por uma barreira, que é antes de morrer, você só pode prosseguir se tiver casa, moradia, enfim, em Antonina, ou morrer, e eles fazem um trabalho fantástico. Desde medir temperatura, você tem que apresentar seu comprovante de residência e tal, muito bacana, exigindo a máscara, mesmo dentro do carro, a gente usando máscara, conscientização, dão os números, ok. A segunda barreira se dá um pouco antes de Antonina. Eles medem, inclusive, a oxigenação das pessoas antes de entrar. Então, duas equipes fantásticas trabalhando. Agora, o que me deixou indignada? Nas duas cidades, você conta nos dedos da mão quantas pessoas usando máscara. Então, o que adianta esse trabalho dessas duas equipes? Um esforço, porque estão aí expostos na estrada, enfim, esse trabalho quando as pessoas das cidades não têm esse cuidado. E vamos combinar que tanto Antonina como Morretes tem uma estrutura de serviço de saúde muito ruim, muito básica mesmo. É, o que acontece é que casos mais graves acabam indo ou para Paranaguá ou para Curitiba. Eu acho um desaforo, quero colocar isso para os ouvintes, deixar muito clara a minha posição, acho um desaforo com os profissionais de saúde esse tipo de postura. A outra coisa, Mariane, que eu quero colocar para todos que estão nos ouvindo, é que assim, isso já foi dito, mas eu não vou deixar passar aqui no nosso programa. Morreu de uma forma trágica um rapaz, um jovem de 19 anos, num exercício militar, acho que da aeronáutica e tal, pulando de paraquedas. Trágico. Agora, merece homenagem? Merece homenagem, tudo que tem direito. Ok. Agora, eu não vi nem o ministro da Justiça, nem o Bolsonaro falando dos casos trágicos, absurdos de morte na periferia que tem acontecido tanto em Curitiba como em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas trágicos, flagrantes, trágicos de morte descarada, feitas inclusive por policiais. Eu não vi uma palavra do ministro da Justiça, nem do Bolsonaro. Não ouvi o Bolsonaro ir para as redes, ir para a televisão e dizer 40 mil mortes. Familiares, eu lamento, me dói ouvir isso, estou tomando providências. Não, 1.113.000 infectados. Nada, nenhuma palavra. Ora, o que disso eu concluo? Duas coisas. Primeiro, Bolsonaro não está nem aí para a vida, nem de militar, nem de não militar. Porque o que o faz ir no enterro, no velório do rapaz que morreu? Na verdade, Bolsonaro quer se tornar o presidente das Forças Armadas, o presidente dos militares. Não passou de um descaramento, um puxa-saquismo, uma barbaridade. Porque se ele estivesse preocupado com as mortes no país, não era só daquele jovem que morreu tragicamente, mas das famílias que estavam aí, de todas as pessoas que estão expostas no nosso país ao Covid-19 e que já chega a 10% de todos os casos.
Você está ouvindo Cultura Revista.